aí no chat, mande um super like, super chat, super like é do Tinder. Não se usa mais Tinder no Brasil, agora é Bumble. É, mande um super chat, que é aquele que você paga pra sua pergunta ficar em cima. Eu acho isso, por isso que eu tô entrando no mundo do ao vivo. Porque eu quero que as pessoas me paguem. E... Pra entreter, né? Que nem, você ouviu falar do NPC, aquele, essa novidade dos jovens?
NPC? Não, o que, que é NPC, gente?
Nossa, como é que eu vou explicar isso? Porque eu não entendi. Mas é um negócio do TikTok, uma live.
Tá.
E daí, sabe quando você joga videogame?
Não.
Mas você já viu
sim.
No videogame, tem uns personagens que são meio figuração.
Tá.
Mas eles têm uma fala ou um jeito de se mexer. Então essas pessoas ficam horas ao vivo imitando personagens que não se que não tem relevância. Então você pede lá, imita o, sei lá, o zumbi do não sei o que lá. E daí a pessoa vai. E daí cada pessoa deposita 10 centavos, daí a pessoa vai lá, tipo, é uma frutinha que dá, eu aprendi isso hoje, não sei se deu pra entender, então se você é do NPC, por favor, eu não vou parar de bater na mesa, se você é do NPC, me explique nos comentários, porque eu não entendi, e a brisa, vou te falar, Mari Luz, talvez fale. Você consiga me entender, é que as pessoas se sentem controlando a pessoa da live, isso me deixou com muito medo.
Eu consegui entender, sim, porque a gente tem uma necessidade de controle. É, inclusive, eu tava falando sobre isso vindo pra cá com uma pessoa que tava dirigindo. É, que a gente tava falando sobre ansiedade, a pessoa tava me contando, que a gente fala que é psicóloga, e a pessoa fala, deixa eu te contar uma coisa. Esse rolê de sempre a pessoa se abrir. E aí ela tava dizendo pra mim que ela tava sentindo muita ansiedade e tudo mais, eu comecei a fazer algumas perguntas, e aí eu já falei pra ela, eu falei, é porque tem uma necessidade de controle, e a vida é do imprevisível, Amanda. Então, a pessoa que vai lá no videogame querendo controlar é essa ânsia que a gente tem o tempo todo de tentar controlar a nossa vida e a gente não consegue. Escorre pelas mãos.
Mas, tipo, a gente não controla tal. Veio a pandemia, a gente viu que a gente não controla. Mari Luz conheço há muitos anos, há décadas. E antes da pandemia, que parece 20 anos, mais 20 anos Sim. ainda do que a gente se conhece. Você sente que as pessoas começaram a procurar mais terapia ou se informar mais sobre saúde mental?
Sem sombra de dúvidas. Tem até pesquisa já sobre isso.
Isso que eu falo, você que é dos números.
Sem sombra de dúvidas. Cresceu muito, assim. Você joga no Google, eu não vou lembrar de cabeça, mas se eu não me engano, cresceu, sei lá, em 200%, alguma coisa assim.
Isso demoraria muito, muito mais tempo para chegar em 200%.
É, o mundo acelerou um monte de transformações, assim, né? Porque hoje a gente, nosso papo é sobre saúde mental, mas se a gente fosse falar sobre questões raciais, por exemplo, é só você ver, eu pego a Globo, assim, uma novela de 2019 e uma novela de 2023, quantidade de atores negros.
Uhum.
É, então você vê a diferença na TV, por exemplo, né? Então acho que a pandemia não tem nada de bom, obviamente, mas ela acelerou algumas transformações, e da saúde mental é uma delas. A busca, né, não só por psicólogo, psiquiatras, remédios, mas também sobre você saber o que é saúde mental, autocuidado, dicas, tudo isso cresceu absurdamente, né? E com razão, né? A gente entende que foi um momento, a pandemia foi esse momento de adoecimento em massa, né?
Adoecimento em massa. E você estava preparada para a demanda?
Olha, eu brinquei com você, né, que eu nasci meio pronta. Sim, por ser profissional, né, por ser profissional de saúde mental. Então, por ser uma psicóloga, quando muita gente estava sem saber o que fazer e perdendo emprego, eu, ao contrário, comecei a trabalhar muito mais. Comecei a trabalhar dentro das organizações também. Teve essa abertura que antes eu sentia um pouco mais de dificuldade das organizações para falar sobre saúde mental. Embora elas ainda temam o nome saúde mental, você tem que usar outros nomes.
Tipo qual?
Cultura do cuidado.
Inclusive, mentira!
Eu fiz um curso, eu fiz um curso para organizações, tá numa plataforma chamada Descola, sobre cultura do cuidado. Que é uma forma
de. Daí eu procuro o seu nome lá.
Sim, sim, eu sou professora lá. É, só tem no meu. No meu.
No seu perfil tem o link.
No meu perfil tem o link, exatamente.
Eu costumo dizer que se Mari Luz não fosse minha amiga, ela seria a minha psicóloga. Porque ela é uma fofa. E é uma fofa, mas ela não é uma fofa permissiva. Eu acho que ela daria bronca e tal. Já indiquei muito pra pessoas falar: olha, essa aqui eu gosto, vai nela. Mas é, você falou uma coisa que me deixou muito chocada. Só online. Tem pacientes que você nunca viu na vida?
Tem.
E como é que é isso? Tipo, tudo que você aprendeu na faculdade?
Pra mim, é idêntico. Porque, idêntico? Assim, antes da pandemia, óbvio que o CRP, né, tinha algumas restrições para atendimento online. Mas, às vezes, eu fazia alguns atendimentos para pessoas que moravam fora do Brasil.
Uhum.
Então, já existia, né, e aí tinha algumas restrições. Não era como hoje, que você faz o cadastro, é liberado, você consegue atender online. Mas eu conseguia, por exemplo, algum paciente que mudava. Eu tive pacientes que moravam aqui e mudaram pro Japão. Então, eu fiz alguns atendimentos, até a pessoa se estabilizar por lá. É, e hoje eu tenho pacientes que moram fora do Brasil, que não vão mais voltar, né? Não tem nem mais residência aqui, nada no Brasil. E isso já me... Eu acho que isso já me preparou, Amanda, pro atendimento online. Eu já fazia isso antes da pandemia. E eu, particularmente, gosto muito. Eu não vejo diferença.
Não
vê? Não, eu sei que isso
mas,
é...
Mas, tipo, se eu levanto a mão assim... É, não, vocês não sabiam quando a gente mentia? Ou quando a gente inventava uma história?
Lembra o seguinte. Se você mente, né, se você inventa uma história... Não é sobre mim, é sobre você. Isso fala sobre você. Em algum momento...
Mas
você
sabe quando a gente tá mentindo?
Não é uma preocupação que os psicólogos tenham.
Ai, eu odeio que ela não responda.
Mas é verdade. Não é uma preocupação que eu tenho. Ai, se você contar uma mentira. Por quê? Porque isso vai falar sobre você. E eu vou... Eu nem uso a palavra analisar, porque eu não sou analista, uhum, né? Eu não sou dessa linha que analisa. Eu sou existencialista, então a minha linha é outra. Tanto que isso que você falou, de a gente poder olhar, analisar trejeitos, a mão que sobe, o queixo, não é algo que eu faço. Por quê? Porque o que eu tô preocupada é com a sua narrativa, é com o que você tá me contando. E isso você pode me contar por telefone, por vídeo, por mensagem, percebe? Claro, uhum, é muito melhor o atendimento com câmera aberta e tudo mais, mas já aconteceu da pessoa não conseguir abrir câmera e a gente ter que improvisar ali, ela precisava... Desculpa, não me mate, que bati no microfone.
Ai, né, mãe? Toda vez que a gente bater no microfone, vocês mandam 20 centavos, tá?
Ah, bom, aí, nossa.
Que a gente vai ser o personagem que bate no microfone.
Exatamente. Então, toda vez que... É isso, assim, às vezes a pessoa não consegue abrir a câmera e tudo mais. E eu consigo fazer o atendimento por conta da minha linha. Então, eu não tô muito preocupada com isso. Analisar e saber, Amanda está falando a verdade. Eu não sou investigadora, sou psicóloga. Então, se você mente... E é bom que fica a dica. Se você mente pro seu psicólogo, talvez você precise rever e pensar o que é que eu tô fazendo aqui. É porque se você mente pra ele, você tá mentindo pra você. Não tá mentindo pra mim. É sobre a sua vida, não sobre a minha. Percebe? Então a uhum, gente precisa entender isso, assim. Mentir pro psicólogo, e aí eu incentivo muito as pessoas que eu atendo, não a falarem a verdade, mas a falarem. A falarem sobre si. A falarem o incômodo. Mariana, sua voz está me irritando. Ah, eu fiquei com raiva de você. São coisas que a gente precisa falar. Eu quero mentir pra você, eu não quero te contar determinadas coisas. Não me sinto à vontade. Por quê? Porque tudo isso é assunto pra terapia. E a gente vai lidar com isso lá. Né? É um lugar terapêutico. Né? A gente constrói uma relação. E a minha linha trabalha muito com isso, Amanda. É na relação entre mim e essa pessoa que eu tô atendendo que o processo terapêutico acontece.
E ela falou, antes da gente gravar, que ela lembra. Então, se você falou alguma coisa, está no processo terapêutico há 6 anos, e você nem lembra de uma passagem da sua vida, você lembra. E ela guarda em pastas separadas. Então, tem a Amanda, tem o fulano de tal, não sei o quê, e você vai lembrar. E a pessoa vai falar, nossa, eu te falei isso.
Acontece muito, é um treino, né? A gente tem esse...
Gente.
Inclusive, já pediram dicas pra mim, né? Algumas
como
pessoas
é
que eu já atendi.
Consegue?
Poxa, e isso ia me ajudar tanto no trabalho. Como você
eu
faz
acho que
isso?
É porque você tá prestando atenção de verdade, né? A gente
claro.
Nunca presta atenção.
Não, com certeza. Quando eu... É isso, quando eu entro ali online naquela sala com aquela pessoa, somos só eu e aquela pessoa. todo o restante é desligado. Ah, mas quando você tem problema... As pessoas têm muitas curiosidades, né, em relação ao atendimento. Ah, mas e seus problemas? Como é que você faz? Quando você não tá bem?
Então,
mas quando eu entro ali, eles ficam fora. E é muito impressionante que me diziam isso na faculdade. E eu falava, não é possível. Mas é incrível, assim. As coisas ruins, ou se eu estiver passando por algum momento, alguma dificuldade, o que acontece, né? Na nossa vida, a gente estava falando sobre isso, né, no começo. A gente não tem controle. Então, quando eu entro ali, eu tô só ali. E se eu achar que é algo que pode impactar de alguma maneira, prefiro desmarcar, prefiro reagendar, porque é isso. Ali a gente precisa de ter uma atenção plena. Precisa de uma escuta que é plena. Do mesmo jeito que quando acaba aquele atendimento, acabou. Aqui também é uma outra dúvida das pessoas. Como é que você faz para lidar com a carga?
Porque acho que tem uma série que daí no intervalo da terapia, sessão de terapia, o cara toma um uísque. E tem a versão que é nova, que é com uma mulher. E daí, sei lá, ela atende acho que na casa dela. E daí toma um uísque, faz alguma coisa que a gente não entende muito. Daí, sei lá, depois das 6 da tarde já tá completamente bêbado. O que você faz no intervalo? Uns polichinelo pra dar uma extravasada? Um uísque mesmo?
Não, muitas vezes eu faço algumas anotações importantes de alguma coisa, porque é isso, o trabalho ele acontece dentro do atendimento ali naquela sessão e fora. Fora a gente pensa, né, tudo que foi dito pra gente, a gente pensa caminhos terapêuticos. Então, às vezes eu quero anotar alguma coisa que foi importante, eu aproveito esse pequeno intervalo que eu tenho, que eu faço alguns atendimentos diretos, depois eu tenho um intervalo maior para me alimentar, mas é o que eu faço. É isso, beber água, ir no banheiro, esse tipo de coisa, e me preparar para o próximo atendimento.
Aqui nessa live tá escrito Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, quando eu pensei em fazer lives do Setembro Amarelo, eu comecei a me sentir mal, porque eu falei, nossa, mas eu vou falar de coisa pesada e porque é não é uma coisa, sei lá, uma comemoração, né? Que nem você fala. Olha o que passou na minha cabeça. Eu não vou fazer o Criança Esperança do Setembro Amarelo, porque não faz o menor sentido. Então eu vou ficar uma coisa muito dark, muito obscura. Apesar de nosso cenário ser preto, a gente escolheu preto porque eu acho lindo. E fica muito bonito no vídeo. Olha como fica bonito.
Lindo.
Né, então, é por isso. Sim. Não é porque é luto nem nada. Então, a estética do esquizofrenia já é essa. Assistam os 4 episódios que estão no ar, que estão maravilhosos. E daí eu pensei em você, porque eu falei, não, ela nunca vai deixar o negócio, né, cair, etc. Recentemente, alguns casos de suicídio foram noticiados, e de uma maneira, eu assisti até pelo Datena, porque eu quis saber como ele falaria, e é uma coisa que a gente aprende na faculdade de jornalismo, que você não pode falar tudo, porque pode a gente não sabe como reverbera nas pessoas, e etc, e acaba, a gente não tem o domínio, né, do que uma pessoa que está em casa assistindo pode entender dessa notícia e etc, e processar. E eu vi uma história que recentemente, vocês devem saber qual é, e o Datena, ele dava muito a entender que era um suicídio, mas ele não podia falar, porque eticamente você não pode falar. Só que daquele jeito indireto, ele tava falando e falando outras coisas, sobre bilhetes, etc. Que é uma coisa que você não pode... Eu aprendi na faculdade. Você não pode, né, falar que houve bilhetes. E assim como hoje tem um cuidado sobre, sei lá, ataques em escolas. Não existia cuidado nenhum, né? Tipo, ficava o dia inteiro, a CNN, a Globo News passando isso. O suicídio tem esse manual, né? Mas a internet e esses veículos mais populares, porque fazia muito tempo que eu não assisti o Datena, acredito que não tenha tanto esse cuidado. Por que ter esse cuidado e por que a gente está aqui sendo que não pode falar?
Duas perguntas importantes. Primeiro, o cuidado, né? Que para a psicologia é diferente, né, do jornalismo. É claro que a gente tem todo um cuidado ético, justamente por isso que você falou, a gente não sabe como vai reverberar. Ao mesmo tempo, é muito importante a gente quebrar os tabus. E a gente, por isso que a gente tem o Setembro Amarelo. É, não é uma comemoração de fato, mas é para chamar atenção sobre o quê? Prevenção ao suicídio é falar de saúde mental. Toda vez que a gente fala de prevenir alguma coisa, é a gente fazer algo antes que isso aconteça. É prevenção, né? Não é pós-venção, não é depois que acontece, né? É prevenção. Então, a importância do Setembro Amarelo é nesse lugar. É a gente poder falar de autocuidado, é a gente poder dar dicas de saúde mental, é a gente poder falar dos sinais, né? E aí, é isso, assim, quando acontece, né, você falou, né, ah, eu vi o Datena falando e ele dava a entender. E aí, pra mim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não só a gente não sabe como reverbera, mas pra mim tem uma questão também em relação àquela família, àqueles amigos, as pessoas que receberam essa notícia. E quando a gente fala de suicídio, existe algo que é muito comum, que as pessoas se sentirem culpadas, acharem que elas poderiam fazer alguma coisa. E esse sentimento é um sentimento que causa muita angústia. Então, para mim, essa coisa de tomar cuidado ao noticiar, ao falar, toda a forma ética que a gente fala sobre isso, também é em respeito, né, à memória da pessoa, né, à escolha que essa pessoa fez e aquelas pessoas que ficaram, né, e que se sentem muitas vezes muito culpadas disso.
Isso é a pós-venção?
Sim, aí o pós-venção é esse trabalho, né, que depois que acontece, toda a forma como a gente vai abordar o assunto, abordar o tema, é, sem expor, como você mesmo colocou, sem expor detalhes, né, sem fazer um sensacionalismo, acho que essa é a palavra, né, em cima de uma dor, né, da perda de alguém que tinha mãe, pai, irmãos, companheiro, companheira, amigos, parentes, enfim. É, então a gente não sabe, né, sobretudo para quem tá falando sobre isso, igual nós aqui estamos falando sobre prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, a gente não sabe quem tá ouvindo a gente, por isso também que toda vez que você fala sobre isso, a gente deixa aquela mensagem, vocês já devem ter reparado, CVV, né, de pedir ajuda, se você tá passando por alguma situação, porque é isso, é, serve também como um alerta.
Falando em pós-venção, ou é, pós-venção mesmo, é, as famílias procuram ajuda terapêutica, algum aconselhamento? Porque os casos que eu conheço, assim, de proximidade, você vê um adoecimento das pessoas que eram da família, etc. E você vê que, pelo menos no meu caso, se elas não identificam, você acha que isso mudou com todas essas perspectivas que aconteceram na saúde mental?
Eu acho que é muito difícil porque as pessoas têm vergonha.
Vergonha do quê?
As pessoas têm muita vergonha de serem culpadas, serem julgadas. Elas se sentem, né? Elas se julgam ou se culpam. Então, existe esse medo e é um tabu, né? Quando que você ouve falar... Claro, quando acontece um caso emblemático, né? A gente teve alguns aí, mas se acontece um caso de uma pessoa famosa, uma pessoa pública, mas eu sempre falo, quando eu vou falar de Setembro Amarelo, todo mundo, e normalmente as pessoas levantam a mão, conhece alguém. Ou que suicidou, ou conhece alguém que conhece alguém, já ouviu falar. Todo mundo tem contato com esse assunto. E mesmo assim, causa esse silêncio, muitas vezes, que é constrangedor. Suicídio.
E tem que agora? Falar baixinho.
Isso, exatamente. Que é um tabu, na minha opinião, para a saúde mental. Porque se eu tô falando de prevenção ao suicídio, eu vou explicar como prevenir. E aí tem um outro ponto também, né, que nessa última notícia que a gente teve de suicídio, a minha mãe veio perguntar pra mim, ela falou, mas você sabia? Você sabia se a pessoa tava mal? Você conhecia? Então tem essa dúvida do tipo, alguém viu algum sinal? Como perceber isso? A pessoa tá ali trabalhando, tinha acabado de gravar um podcast, foi encontrar não sei quem, entregou livro, essa pessoa tá ativa, tá sorrindo, tá nas redes sociais. Como assim ela se suicida? Eu falo, a gente tem alguns sinais que a gente fala, acho que a gente vai ter oportunidade de falar isso aqui hoje até o final da live, alguns sinais de adoecimento, mas a gente precisa lembrar que o suicídio é a última barreira ali. Assim, é aquele pedacinho antes...
Desse processo de adoecimento, você acha que há uma negação dos próximos, junto com a vergonha também?
Eu acho que é muito complicado a gente dizer, até em respeito, né, às famílias, às pessoas que passam por essa situação, eu acho muito complicado a gente colocar como uma negação. Ah, quem tá ao redor não tá querendo ver. Uhum. Ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre saúde mental, você sabe muito bem disso, existe um grande tabu. Se a pessoa tá triste, eu falo, é falta de Deus, vai rezar, vai orar. É, a gente não fala, vai procurar um profissional, vai pro psicólogo, vai pro psiquiatra. Claro que isso tem mudado, mas a gente ainda ouve muito e tem muita resistência. É, eu conheço pessoas próximas a mim que sabem que eu sou psicóloga, resistentes, do tipo, o atendimento, a psicologia, a saúde mental é pro outro. Eu me viro com as minhas questões aqui.
Mas eu também é meio, sei lá, se a pessoa tá nesse momento que você fala, ai, vai procurar Deus, não sei o quê. A pessoa assumir, tipo, eu chegar numa pessoa e falar, vai fazer terapia. É, parece uma instância muito absurda, ou tipo, procura um psiquiatra. Se eu tô falando que a pessoa procura um psiquiatra, eu tô chamando ela de louca, né? E como a pessoa vai receber, né? Porque, tipo, eu não tô mal assim, né?
Então, mas aí que, quando você falou da negação, pra mim tem a ver com esse lugar. Porque se a pessoa tá com colesterol alto e eu falo pra ela ir no cardiologista, não é um absurdo. Percebe? É tipo, óbvio. Estou com um adoecimento físico. Vou procurar o especialista. É óbvio. E a gente tem pressa, muitas vezes, disso. Tem quem resiste também ao cuidado de saúde física. Mas, em geral, se eu virar pra você e dizer, Amanda, você tá com tersol, vai no oftalmo. É isso, tá tudo bem.
Agora, não é um tabu.
Exato. Agora, quando eu falo da saúde emocional, por isso que sim, existe uma negação. Mas a negação é, muitas vezes, falta do autoconhecimento. De eu entender que eu passei do meu limite, que eu realmente não estou bem, que eu preciso de ajuda, que eu não consigo mais gerenciar aquela situação sozinha. E falando dos familiares, nem sempre os familiares têm acesso a essas informações que são tão, muitas vezes, estão lá dentro de mim, no fundo daquela pessoa. E a pessoa que tá ao lado, e a gente acha, né? Se a gente perguntasse aqui, quem acha que alguém que não tá bem vai cometer suicídio, vai tentar suicídio? Dificilmente alguém vai dizer, ah, eu acho que pode. É, a gente sempre acha que é isso, essa pessoa vai encontrar, ou ela vai pra igreja, pra uma outra religião, ou ela vai desabafar com um amigo, ela vai beber uma cerveja e vai resolver. Afinal de contas, a gente tá nessa sociedade, né? Sociedade onde a gente é TikTok, é Instagram, é felicidade o tempo todo, todo mundo sorrindo, todo mundo muito bem na praia, todo mundo com a barriga trincada. Não é essa sociedade que a gente tá? É a sociedade que exige de você o tempo todo isso. Se você falar pra alguém, eu não tô bem, Não, vamos tomar uma breja no bar, vamos esquecer isso. Ninguém fala, não, mas o que você tem? Você tá precisando de alguma coisa? Você já procurou ajuda? É isso, você já foi num psicólogo? É o profissional. Quando eu não estou bem emocionalmente, é esse profissional que eu procuro.
Existem pessoas que procuram terapia sem estar bem, estando bem?
Existem pessoas que procuram terapia por crise existencial. E a crise existencial, ela causa um sofrimento. Mas não é um sofrimento como a depressão.
Ai, todo mundo vai ter crise existencial na vida?
Eu acho que é uma afirmação que a gente não pode fazer. Todo mundo. Todo mundo é muita gente, né? Mas eu acho que muita gente tem crise existencial. E eu sempre falo, sabe como você identifica?
Ah.
Sabe esse dia cinza? Às vezes você acorda e aparentemente não tem nenhum problema na tua vida. Mas o dia tá meio cinza, meio sem sentido. Você já deve ter sentido isso.
Tipo ontem que tava um calor que não deixava a gente se movimentar.
Exato. Mas é um dia assim meio sem cor. Ele não é um dia... Porque o calor remete a essa coisa de praia, alegria, país tropical. Vamos pra praia, vamos curtir. O calor remete isso. Não que as pessoas não tenham depressão no calor.
Eu tenho.
Então, mas remete isso.
Tá.
Agora, são aqueles dias onde você acorda e fala... O que eu tô fazendo aqui, gente? A coisa não tem sentido. E não é, ai, eu tô profundamente deprimido, aconteceu um grande problema. Não, às vezes é um dia cinza, é um dia sem brilho, sem cor. Do mesmo jeito que tem dias que você acorda e parece que tudo tá brilhando mais. Tudo que você vai fazer, você vai
ilusão, tomar um... Ilusão, gente. Não dura muito tempo.
Mas é isso, né? Tem dias bons e tem... Eu brinco, né? Tem dia que é noite. E é mais ou menos por aí. Tem dia que é noite, tem dias que...
Daí procuram terapia por crise existencial, aí... achando que é depressão.
Exatamente, muitas vezes é isso, é uma crise existencial, é uma insatisfação. Ninguém vai procurar terapia porque está feliz. A gente procura terapia porque tem alguma coisa na nossa vida, e aí isso pode ser pequeno e pode ser grande. A gente procura porque alguma coisa ali não está encaixando, não está fazendo sentido, eu não estou me sentindo bem. E o desconforto, a tristeza, todas essas emoções, elas são importantes. A gente tá nessa sociedade onde não valoriza. Né? Não valoriza tristeza. Não va... E quando eu digo valorizar, não é que a gente tá aqui dizendo, fiquem tristes, né? Incentivo à tristeza. Não. Mas o que a gente tá dizendo é o seguinte, todas as emoções são importantes. Eu preciso aprender como gerenciá-las. E a terapia é esse lugar. É a sala de aula para você aprender a gerenciar as emoções.
Oh, ela é muito didática. A gente aprende. Eu vi uma psicanalista falando que muita gente que vai procurar análise e terapia, quando chega lá, fala, ah, eu tô aqui na terapia porque o meu marido... E daí ela fala, olha, minha senhora, você pode voltar para casa e traz o seu marido aqui, né? Porque ele é o problema. O problema são os outros?
Ah, não. Os outros podem até fazer parte, mas quando eu busco uma terapia... É por mim, é sobre mim. E esse é o trabalho do terapeuta. O trabalho da terapeuta, do terapeuta, é ajudar você a perceber o que você pode fazer em relação àquilo que te incomoda. Porque quando eu chego e diz, o meu marido é insuportável, o meu marido gasta muito dinheiro, ele sai com os amigos. Tá, então se eu estou com essa pessoa, o que, que isso diz sobre mim? A terapia é para esse lugar, é para ajudar você a se perceber, é como um espelho. Então eu vou ali entender quais que são os impactos dessa escolha na minha vida. Porque se eu tô com uma pessoa, nesse exemplo do marido, que eu acho que ela não me faz bem, então o que, que isso diz sobre mim? Então eu não quero ser feliz nas relações? Por que, que eu tô aguentando isso? Percebe? Então a terapia sempre vai ser um espelho, ela sempre vai voltar para você. E tudo bem a gente chegar e falar do marido, do filho, da amiga, porque quem vai fazer esse trabalho...
Mas também tem outra história, por exemplo, você fala, ah, é sobre você. Daí a pessoa vai achar que você é uma chatinha, tipo eu, e as pessoas falam assim, isso daí é uma coisa muito egoísta, egoica da sua parte, querer se entender. Tem também esse negócio? Porque pra mim as pessoas já falaram isso, ah, é porque você só procura...
Não, eu não acho egoico autoconhecimento. Eu acho autoconhecimento necessário para a felicidade. Eu não acho que alguém que não se conheça pode ser feliz. Senão você não sabe nem qual é a sua medida da felicidade, se você não se conhece, percebe? Uhum. Se eu não sei quem eu sou, como eu vou saber o que me faz bem, o que me faz mal? O que eu gosto, o que eu não gosto? Os meus limites, que é uma coisa tão importante. E hoje em dia, a gente tá numa sociedade bastante permissiva. Muitas vezes as pessoas não conseguem dizer não, colocar limites. Existe uma dificuldade muito coletiva, porque a gente não quer ser rejeitado. E a gente tem essa fantasia de que se eu falar não, serei rejeitado. Se eu te peço uma coisa e você me diz não...
Mas isso as nossas mães ensinaram.
É, mas hoje a gente tem muito mais uma permissividade, né? Muito mais uma permissividade. E as pessoas com baixa tolerância à frustração, porque é isso que gera. É, se eu não sei falar não, se eu não sei receber não, eu vou ficar com baixa tolerância à frustração. Ou seja, se a vida puxar meu tapete, a vida faz isso, né? Aí escreve aí no chat quem a vida nunca puxou o tapete.
Ai, minha nossa senhora, tô com medo. Olha, tem pergunta no chat... É, eu não vou falar o nome, mas se as pessoas vão ler, então não sei. Eu não sei muito esse negócio ainda do chat. Vocês, por favor, me falem o código de ética. É, na verdade, é que é um tema delicado, então acho que não sei se eu falo. Bom, boa noite. Tenho uma filha que é recorrente nas tentativas contra a vida e um quadro de calmaria e excesso de destruição com períodos de semana. Ela mora próximo da USP. Ela estuda lá, 25 anos. Hoje, você poderia me auxiliar? Hoje ela disse que marcou a terapia.
Olha, primeiro, obrigada, né, por escrever, enfim, e trazer essa dúvida, essa angústia, mais do que dúvida. Acho que tem alguns passos que são importantes, né? Primeiro, quando eu sei que tem alguém atentando contra a vida, e aí você trouxe algumas características, né? De que tem uma mudança de humor aí muito brusca. A gente precisa tentar entender o que está acontecendo. É porque tem um processo, provavelmente, de adoecimento que precisa de um diagnóstico, apesar de eu não gostar muito da gente tratar as pessoas com diagnóstico. A gente tem que entender que ela, sua filha, é uma pessoa que tem essas características e outras mais, né? A pessoa não é o diagnóstico. Mas nesse caso, especificamente, a gente tá falando de Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, então é muito importante eu entender. Porque o que é o diagnóstico? Nada mais é eu dar um nome para aquilo que está acontecendo. E a partir desse nome, eu tenho os caminhos terapêuticos. Então, assim, a indicação é essa mesmo. é terapia. O que você pode fazer é se colocar à disposição, acompanhar algumas sessões.
Pode ir junto?
Sim, provavelmente ela sendo adulta, com 25 anos, você não vai poder entrar. Mas a gente tem, as pessoas perguntam, né, como você faz a gerência, né, de pessoas que tentam suicídio? Então, na minha clínica, né, e aí é importante, tem uma recomendação do Conselho Federal de Psicologia e cada psicólogo pega essa recomendação e faz alguns acordos, né, com aquela pessoa que chega até você. Então, pra mim é isso. A pessoa que, né, pode ser, né, tem ideações suicidas, bati no microfone de novo. A pessoa que tem ideações suicidas, eu faço sempre um acordo com ela de que ela vai me ligar a qualquer hora do dia ou da noite, antes de qualquer tentativa. Então, ela vai me dar uma oportunidade da gente poder conversar.
É uma cumplicidade.
Isso. Porque aí é uma corresponsabilidade, né? Eu, enquanto psicóloga. Então, isso. O outro acordo que eu faço também é psiquiatra, né? Alguém com ideação suicida precisa, né, ir ao psiquiatra. É, a gente entender isso que eu disse, né? Dar um nome ali para isso, porque você trouxe algumas características que já me vêm aqui, né, algumas possibilidades de diagnóstico, que obviamente não vou falar aqui, que não seria
responsável. Ela completou a mensagem, falando de compulsão alimentar, agora tem outro vício, está numa demanda de vida exaurida, pós-relacionamento, carência, quase se matou. Ela passou no psiquiatra, psicólogos, faz uma fuga, se afasta. Reconhecer também é difícil. Eu já estive em depressão e o que eu posso falar é que em algum lugar, eu não sei como dizer isso de outra forma, mas há um conforto na sua existência ali. Que quando alguém fala, não, mude, dá medo, sabe? Porque você fala, putz, eu vou ter que fazer muita coisa. Você tá em depressão, você não quer fazer nada. Você não levanta pra abrir a janela. Então, tipo assim, é uma você quer mudar, mas é uma carga que você falou, eu não vou conseguir nem levantar pra ir até a consulta, né?
Exato. E por isso que precisa de apoio, né? E às vezes até um afastamento, né, da universidade, dependendo do grau que isso tá. Vai precisar de um apoio familiar, vai precisar de alguém que fique com essa pessoa, né? Então, por isso que às vezes, é o que eu tava dizendo, às vezes a gente precisa quebrar o sigilo em algumas situações como essa, nunca sem, obviamente, falar com a pessoa, mas acionar alguém da família, que vai precisar ficar, né, levar a pessoa pra morar perto, pra morar junto, que vai precisar dar essa assistência. Justamente porque o que você disse, um quadro de depressão agudo, onde a pessoa não encontra nenhum sentido de vida, tem uma linha muito tênue ali entre a vida e a morte, uhum, né? Então, ela vai precisar de auxílio, assim. Espero ter ajudado de alguma forma, né? E desejamos aí melhoras.
Ela pediu seu contato, eu falei Mariana Luz no Instagram.
Muito obrigada.
Imagina. Aqui tem uma outra pergunta. Pergunte a ela o que acha da temática estoica e como isso pode auxiliar no dia a dia de quem tem TAG. Qual exercício que ela indica para baixa expectativa?
Olha, TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado, tem algo muito importante que é identificar. Quando a gente fala de ansiedade, e para quem não sabe, ansiedade é excesso de futuro. Você fica o tempo todo no futuro. Então, eu tô o tempo todo na semana que vem, no mês que vem, no relacionamento seguinte, no trabalho seguinte. Eu nunca tô conectado com o que tá acontecendo hoje. Exatamente hoje, esse horário aqui que a gente tá. Que eu não sei que horas são, que eu tô sem meu celular. Então, a gente nunca...
7h20.
Obrigada. A gente nunca tá conectado, por exemplo, 25 de setembro às 19h20. Não, eu tô sempre...
19h40. Olha a pessoa. Será que eu tenho dislexia? Talvez.
19h40. Então, primeiro é entender o que é ansiedade. Ansiedade generalizada é quando eu estou num ponto de ansiedade que atrapalha e afeta absurdamente a minha qualidade de vida, né? Então, é assim, tudo está me gerando ansiedade, isso que é TAG. E aí, não tem um exercício, mas tem algo importante. Você precisa identificar o que é que te causa ansiedade. Toda vez que a gente fala de ansiedade, a gente fala de um grande medo, uma grande preocupação, normalmente um grande medo. Tem ali, mas é um grande medo, não são aqueles pequenos medos do dia a dia. Então, a coisa que eu realmente indico é você identificar isso e, obviamente, junto com um profissional qualificado para isso, com você. Vocês vão identificar e aí precisa confiar no processo. Vai um tempo.
Demora, né?
Demora, mas assim, olha, eu falo efetivo. Pela minha clínica. As pessoas que chegam com tag ali, vai um tempo, vai um trabalho, mas a gente consegue, e às vezes, né, até sem medicamento. Eu sempre falo que o medicamento é um facilitador. Ninguém precisa ficar sofrendo sozinho, sozinha. A gente pode facilitar os processos com o medicamento. Né? Então, o medicamento, ele é um grande facilitador. Ele não vai tirar a sua tag, sua depressão... Né? Ele não vai tirar, mas ele vai amenizar. Eu brinco que ele vai deixar aquele terreno um pouco mais fértil. Pra quê? Pra gente ir lá e plantar sementinhas lá na terapia.
Vou falar da minha experiência pessoal. Eu sempre tive uma ansiedade muito grande. Eu sempre falava que é como se eu tivesse que ir ao... Olha como se antiga. Tivesse um passeio do Play Center todos os dias. E todos os momentos. Tudo era muito difícil. E daí eu passava numa terapia, mas eu não estava ali na terapia, né? Porque era uma obrigação que mamãe me impôs, né? Porque ela sabia que eu estava mal. Tipo, também é uma coisa... Eu demorei um ano pra parar de... Pra desistir da terapia e falar, meu, na moral, isso não adianta, porque eu não quero estar aqui, né? Não adianta também vocês enfiarem a gente na terapia. E daí ela falou, não, você vai ter que ir no psiquiatra. E quando eu fui no psiquiatra pela primeira vez, ela falou, esse remédio, ele daqui uns dias vai fazer com que a sua ansiedade melhore, não sei o quê. E daí, como a minha ansiedade sempre foi muito física, tipo um frio na barriga, uma sensação, eu falava, não, eu não preciso conversar é um saco, né? Então, eu demorei muitos anos pra aceitar a terapia, porque eu achava que era tipo assim, esse remédio tira, como, sei lá, eu tenho um problema... diabetes, esse remédio tira o meu diabetes mental, só que claro que não, então eu perdi alguns anos entendendo que eu precisava também conversar, e quando, agora que eu vou falar tipo 37 anos, eu comecei um novo pilar que as pessoas falavam que eu precisava muito, que é o quê? Exercício físico.
Maravilhoso.
Mas então, eu demorei 16 anos para aceitar o psiquiatra, com 26 eu aceitei a terapia e com 37 eu aceitei a musculação. Então, se você tem uma academia, por favor, me convide para falar do bem-estar da musculação. Eu detesto, odeio todas as pessoas da minha academia. Menos a pessoa que me reconheceu e falou que o meu trabalho era ótimo. Mas vocês são muito sarados e a gente fica mal. E tipo, meu Deus, eu sou descoordenada. Mas isso aqui passa na minha cabeça ansiosa. Eu sei que ninguém tá olhando pra mim. Na prática, eu sei que é tudo uma fiagem. Então é isso. Não quero que as pessoas demorem tantos anos. Porque são vários pilares. Também tem o pilar espiritual, né?
Sim, pode ter. Pra quem é espiritualista e a gente tá num país, né, bastante religioso, eu digo que é o seguinte, toda ferramenta que ajuda você a se sentir bem com você é uma ferramenta que você deve...
Mas não anula.
Não, são ferramentas, é isso. Então, se a religião, a religiosidade, a espiritualidade é uma ferramenta que te ajuda... Use. Se o exercício, e aí eu tô colocando se não, né? No caso, o exercício é uma ferramenta, porque ele gera hormônios de bem-estar, né? Gera endorfina, gera hormônios de bem-estar. Por isso que algumas pessoas dizem, ah, depois que eu faço exercício, eu me sinto bem. Você tem uma dor física, mas você melhora em qualidade de vida, de sono, sim, de humor. Entende por quê? Porque existe uma reação química, né, do exercício. Então, o que você tá dizendo, e eu sou 100% do exercício, façam atividade física, porque é isso, impactos absurdos na qualidade de vida. Então, são ferramentas, Amanda. Acho que toda ferramenta que a gente tem, porque cada pessoa tem uma... É isso, tem gente que não vai fazer musculação, mas vai fazer aula de dança, vai fazer natação, vai correr.
Zumba fitness.
Exato.
Será que eu me inscrevo? Fica o questionamento.
Vale as tentativas.
Nossa, zumba, eu não sei. Eu odeio as pessoas que sabem. Você sabe? Você tem ritmo?
Eu sou uma pessoa com ritmo.
Ai, você sabe tipo as coreografias do El-chan?
Não. Do El-chan sim, porque é da minha época.
Mas você dança, tipo... Porque assim, eu não sei com quem eu conversei, talvez seja aqui mesmo... Eu achava que eu dançava igual a Carla Pérez. Mas não! Tá total. É um atraso. E parece que ela tem mais articulações que eu.
Não danço, obviamente, com a Carla Pérez. Mas eu sou uma pessoa com um certo ritmo. Agora, eu ainda quero aprender funk. Eu não danço funk, por incrível que pareça. Quero muito aprender. Eu vou fazer aula de funk. É que eu ando trabalhando muito e não dá tempo. Mas é isso. Eu acho funk difícil.
Funk é difícil.
Eu acho.
Porque elas fazem aquele negócio do quadrado e às vezes vira 8. Daí eu lembro, na Copa do Mundo, eu tava assistindo um jogo pra minha amiga e, sei lá, depois sempre tem uma balada, né? E daí eu falei, meu, esse negócio de quadrado é muito elaborado. Eu falei, o meu quadril não tem essa articulação. Ela falou, não, o quadrado você faz no joelho. Você vê que a pessoa não sabe, porque seria uma coisa empírica de todos nós brasileiros.
É, funk, mas, né?
É isso, não. Tem gente que tem o dom, tem gente que não tem. É, aqui muita gente tá falando de exercício que foi muito bom, esporte ajuda muito, começar a me exercitar foi uma baita mudança, então a gente agora é fitness. Agora tem uma outra pergunta, quais os exercícios ela recomenda para quem cuida de uma pessoa idosa com demência em estágio inicial? Tem isso, né? Quem cuida de quem cuida, eu sempre acho que eu falo essa frase errada.
Não, é isso mesmo, quem cuida de quem cuida. E a primeira pessoa que precisa cuidar de quem cuida é quem tá cuidando, né? Então assim, eu preciso ter esse autoconhecimento de entender que nessa situação que a pessoa tá descrevendo, cuidar de alguém com demência exige, né, demência avançada, exige muito de mim, em muitos sentidos. Fisicamente, muitas vezes, mas emocionalmente também. Porque eu tô vendo ali alguém que provavelmente eu amo, é um parente, alguém da minha família, perdendo todas as memórias, esquecendo, no caso de demência avançada, esquecendo como come, esquecendo como senta, como anda. Então, isso causa um adoecimento no cuidador, na cuidadora. Então, é muito importante terapia, uma coisa que eu recomendo, e exercício, você precisa falar com um educador físico, por quê? Depende do tipo de esforço que você faz, você tem que carregar, ajudar no banho, como que é essa rotina de cuidado, e aí eu falo da rotina física, não emocional. Então converse com um educador físico, com alguém personal, enfim, da área, porque essa pessoa vai poder te orientar que exercícios são bons para coluna, braço, fortalecimento, joelho, tudo isso que vai ser importante.
A pessoa que falou da filha também, seria interessante ela também, né, fazer uma terapia?
Sim, com certeza, porque é uma sobrecarga emocional, né, afinal de contas é uma
muito
mãe...
pesado.
Exatamente, é uma mãe tentando salvar literalmente a vida da filha, né, alguém que ela disse, descreveu como uma tentante, que a gente fala, né, alguém que tentou várias vezes, né, o suicídio, e a gente precisa levar muito a sério, né, então, sim, precisamos cuidar da nossa saúde emocional, de quem cuida também, né, isso é muito importante, fundamental.
Agora que a gente... O Setembro Amarelo tá terminando, a gente vai pra outra cor e a gente vai esquecer que as pessoas tentam e falam e têm ideações, etc. Você faz o trabalho nas redes sociais também e em empresas, etc. Como manter o assunto saúde mental vivo o resto do ano?
Acho que esse é um grande desafio, mas que a pandemia ajudou, a gente falou no começo, a pandemia ajudou a gente a despertar para o tema, e para mim, eu tenho um curso, como eu falei, e eu trabalho o que eu chamo de 3 As, que é autoconhecimento, autocompaixão e autocuidado, são os 3 As, então para mim, o autoconhecimento... Quanto mais a gente incentivar as pessoas a se conhecerem, a se conectarem consigo mesmas, o papo de saúde mental, ele vai seguir em alta. Porque não é uma moda, é uma necessidade. Tá na moda falar de saúde mental. Quando as pessoas falam isso, eu falo, não é moda, é necessidade. Quantas pessoas sofreram, foram internadas injustamente em instituições, porque é isso, né? Era como a gente tratava naquela época. Quantas pessoas foram incompreendidas porque tinham uma questão de saúde emocional, porque estavam sofrendo. E não era visto assim. Então, isso é uma consequência. O que a gente vive hoje é uma consequência de décadas, né? De luta, né? E de sofrimento de muita gente. Então, eu nunca vou concordar que é moda. Sempre vou achar que é uma necessidade. Para mim, hoje falar de saúde mental é uma necessidade. Ah, o Setembro Amarelo, ele chama atenção, ele dá um destaque no ano para que a gente pense essa pauta. Mas o que faz com que essa pauta permaneça aí é a gente falar sobre autoconhecimento. É a gente poder falar sobre autocompaixão, que eu vejo que é uma coisa que adoece muito as pessoas, é a incapacidade que a gente tem de se perdoar, de se reconhecer seres humanos.
É porque a gente é muito duro com a gente, né? É mais fácil, pelo menos no meu caso, é mais fácil perdoar o outro. Porque daí você fala, não, eu me conheço, eu sei, mas a gente nunca se conhece.
É, totalmente não, até porque a gente muda, mas é muito importante e causa muito adoecimento, Amanda, a gente ser muito duro com a gente. É, a gente precisa, por isso que eu tenho os três As. É isso, você se conhece, você se perdoa, porque você se reconhece como um ser humano, como alguém que vai errar. Sabe por que a gente é duro com a gente? Porque a gente ainda se surpreende quando a gente erra. A gente não entende que o erro, ele faz parte da vida. Ele é meio caminho do acerto, né? Quem não erra, não vive. Se você tá vivo, você vai errar. Então, para você que se cobra muito, que se pressiona demais, isso é um processo de adoecimento muito grande. Não faça isso. Se perdoe, se cuide, se ame. Essa é uma mensagem importante, né? Não só pro Setembro Amarelo, mas para todo dia da nossa vida. Né? Porque o acúmulo de mágoas, muitas vezes, causa depressão, ansiedade, a gente ficar ali remoendo e a gente não conseguir sair das situações.
Ó, tenho um pai com sequela de AVC e sofro de uma doença rara, da qual perco a visão. Como não ter medo do futuro? Já vou muito à academia.
Que bom que você vai muito à academia. Para aprender a lidar com o futuro, precisa realmente fazer terapia. Por quê? Porque quando eu digo do excesso de futuro, parece uma coisa muito impossível, né? Ah, mas como? Como é que eu não vou ter medo? Eu não sei o que vai acontecer. Mas isso é a dinâmica da vida. A gente não tem como saber. Então, quando você me pergunta como não ter medo do futuro, aí eu te devolvo com uma outra pergunta. Do que vai adiantar se você não sabe o que vai acontecer? Essa é a questão, você não sabe o que vai rolar. Ah, não, mas eu já sei que eu vou perder a visão, né? Que é a situação, eu já sei o que vai... Tudo bem, mas eu não sei como vai ser minha adaptação. Eu não... O que me ajuda a saber alguma coisa sobre o meu futuro? Por exemplo, estou perdendo a visão. Me ajuda a me preparar, a me organizar, né? A emocionalmente eu ir lidando com essa perca. Então, me ajuda com o que é isso? Ah, então eu vou já aprender braille, eu vou me preparar para isso, eu vou me organizar para isso. Né? Se é algo que não tem tratamento, é degenerativo, eu vou me organizar. Mas o que eu não consigo, que ela deu uma dica de algo que, inclusive, nem é futuro, é presente, né? Já é uma perda de visão, já está acontecendo. Percebe? É presente. O grande segredo com relação a esse excesso de futuro é eu me conectar com hoje. Eu vou ensinar um exercício que é... Eu não sou muito dos exercícios, porque não é minha linha. Mas isso é um exercício emocional, vamos dizer assim, para ajudar quem, né, quem tem muita ansiedade e tá escutando a gente, e aí já fica registrado. Lembra, fica muito focado no que você tem para fazer. Então é isso, né? Hoje eu tinha que gravar podcast com a Amanda. Quando você me mandou a mensagem, né, sei lá, há 2 semanas atrás, eu não vou ficar, olha, dia 25, podcast com a Amanda, 19 horas, dia 25, podcast com a Amanda. Não, eu ponho na agenda e acabou.
Eu não... Ai, tô que pensando... bem resolvida.
Eu não tô pensando o que vai acontecer dia 25. Por quê? Porque eu tô no dia 17. Então, eu vou pensar o quê? O que que eu vou fazer dia 17? Dia 17 eu tenho isso, 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 isso. Quando que eu vou pensar no podcast com a Amanda? No dia 25. Acordei, abri, olhei a agenda, o que eu tenho pra fazer hoje? É isso. Então, parece uma coisa muito óbvia. E é muito difícil de fazer. Mas é um treino. Lembra que o nosso cérebro, ele é aberto aos treinos. Então, treine. E isso é gerenciar. Acontece muito isso na minha clínica, assim, Amanda. Pessoas ansiosas que chegam até mim, a gente começa a fazer isso, e em um dado momento a pessoa fala, nossa, eu não me preocupo mais com o que eu vou fazer na semana que vem. Percebi isso hoje, que eu não tô preocupada. Por que eu não tô preocupada? Porque você tá focado o quê? No hoje. Hoje eu tenho que ir pra academia, hoje eu tenho que atender não sei quem. Hoje eu tenho um podcast. Eu tô focado o quê? No hoje. Por quê? Existe o ditado, né? Amanhã Deus pertence, né? Ou ao universo, orixá, quem você quiser, Buda, enfim. É isso. O amanhã, você não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer. Amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. O máximo que a gente pode fazer é se organizar. É se planejar. Né? Mas viver excessivamente no futuro nos adoece. Não façam isso. Esse é um exercício, é uma dica. Né? E aí, ah, é difícil pra mim? Procure ajuda profissional. É isso, ansiedade, a gente lida na terapia. Porque você tem que... Porque quando eu tô muito no futuro, eu preciso pensar assim. O que é que eu tô preocupado? Então, no meu caso, se eu estivesse ansiosa com o podcast hoje, qual seria a minha preocupação? Se eu vou me sair bem. Será que eu sou boa o suficiente pra chegar lá, sentar na cadeira e falar tudo? Vão me perguntar coisas ao vivo. Será que eu vou saber responder? Será que eu não vou ficar nervosa? Eu vou gaguejar? Minha voz fica bonita no microfone? Percebe quanta coisa passa pela nossa cabeça? Mas por que eu não tenho essa ansiedade? autoconhecimento. Sei a profissional que eu sou, bati no microfone, só não sei ficar quieta, né? Mas a profissional que eu sou, eu sei. Sei a profissional que eu sou, sei o quanto me preparei, sei que eu entendo de Setembro Amarelo, eu trabalho com isso, eu sou especialista. Então eu tô preocupada com o quê? Eu não tô preocupada. Eu chego aqui e faço o trabalho. Ah, mas e se eu gaguejasse? Aí são coisas do acaso, coisas que podem acontecer. Já aconteceu comigo, já tive branco em palestra, já fiquei nervosa. Acontece. E a gente aprende a lidar com essas situações. Mas o autoconhecimento é fundamental para a gente reduzir a ansiedade.
Gente, ela é um sonho, né? Ela é um sonho. Mariana Luz, falarei com você e indicarei a minha filha para a terapia. Ou uma conversa que faça entender a necessidade da terapia. Olha só. Muito legal, e também aqui tem as pessoas estão se apoiando aqui no chat. Eles estão aqui, falaram que você é um sonho. Sim, ela é um sonho.
Ah, que
porque
lindo.
Ela faz parecer tudo tão fácil.
Não, não é fácil. Não quero parecer isso para vocês não ficarem frustrados. Tudo que eu tô dizendo aqui não é fácil, mas é possível. E pra mim, a terapia tem uma coisa também de esperança. É, eu amo ser psicóloga porque eu sinto isso. Quando alguém chega até mim sofrendo muito, com uma dificuldade, à medida que a gente vai desenvolvendo o trabalho, eu vejo no olho das pessoas essa esperança de você chegar num lugar melhor. Eu tive burnout, né? Eu vivi questões de saúde emocional. Quando eu tinha 22 anos, eu falo isso abertamente em palestras, dentro de organização, sobretudo, eu tive burnout. E eu lembro que meu psiquiatra falou pra mim na época, você pode falar palavrão, né?
Claro.
Você precisa aprender a mandar as coisas se fuderem. Você não manda nem pessoas, nem coisas. Você leva a vida muito a sério. E essa é uma questão. E é uma questão para mim até hoje. É o que eu trabalho bastante comigo. Dinâmica de autoconhecimento e terapia também. Trabalho muito isso. E é uma coisa que, assim, pessoas que entraram na minha vida me ajudaram. Pessoas que eu amo muito, são próximas a mim. Me ajudaram muito nisso. De vamos relaxar um pouco. Vamos relaxar um pouco, porque eu sou uma pessoa que leva as coisas muito a sério, de fato. Né? Então, parece tudo muito fácil, mas não é. É difícil, mas é possível. É possível, procurem ajuda, porque é possível. É possível a gente ser feliz, porque a gente tá aqui para isso, gente.
Sim. Se eu tiver uma empresa, uma organização, e eu quero fazer o seu curso, fala de novo.
Falo, tá na plataforma da escola. É só você ir no meu Instagram, no @mariluzpsicologa. Lá na minha bio, você clica lá na bio, tem tudo que eu faço ali. No Linktree tem tudo, tem todas as minhas redes sociais, meu site. E aí tem lá o link pra plataforma. Né? A da escola tem preços super acessíveis, tanto pra pessoa física quanto pra organização. E esse curso da cultura do cuidado, ele é muito inspirador. Porque é isso, ele é um convite pra essa cultura do cuidado. Não pra essa cultura que pressiona, pra essa cultura que impõe coisas pra gente o tempo todo. O que que a gente precisa pra ser feliz? Porque é isso, não tem como falar de saúde mental se falar de felicidade. Nem de prevenção ao suicídio sem falar de felicidade. Porque se a gente é feliz, a gente vai querer a vida, a gente vai escolher pela vida, a gente vai escolher pelo cuidado, a gente vai escolher pelo perdão, né? E aí eu digo não no sentido religioso, né? Mas nesse sentido da gente se perdoar mesmo, né? Da gente conseguir se conectar com a gente. Então o curso é um convite para um outro tipo de cultura, nesse caso organizacional, mas dá para a gente colocar para coisas do nosso dia a dia também, porque ele tem 3 partes, uma parte que é sobre o eu, uma parte que é sobre a minha relação com o outro e uma parte que eu chamo daquilo que são os pequenos mundos, que é a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho. E ali está mais focado para o mundo das organizações.
Você acha assim que as organizações têm se preocupado mais com o bem-estar dos colaboradores porque é um jeito de economizar também?
Isso com certeza é uma das coisas que eu falo em palestras, porque é isso, eu trabalho com saúde mental do real, né? Não, eu brinco que quando a gente fala sobre saúde mental e você joga no Google, tem muita viagem.
Tem muita viagem.
Tem muita viagem, entende? Então, quando eu sento para falar com o CEO, com o C-level, com alta liderança, enfim, de uma organização, eu falo, a gente precisa pensar em saúde mental daquilo que é possível dentro da cultura dessa organização. Então, é saúde mental daquilo que é real, daquilo que é possível. E aí, a cultura do cuidado, algo que para mim, assim, é essencial das organizações entenderem é lugares adoecidos, ninguém vai querer ficar. E o que faz de um lugar adoecer? As pessoas. Né? O que compõe uma organização são as pessoas, são os colaboradores que compõem aquela organização. Né? O próprio CEO ou quem fundou também é uma pessoa, que também tem que olhar para as suas questões. Pode entende? Ver. Então, isso que para mim é importante, trazer essa consciência de uma responsabilidade que é compartilhada entre aquele colaborador, aquela colaboradora e a organização. E sim, existe uma questão de lucro, a gente está no mundo capitalista, as organizações precisam fazer dinheiro para se manterem em pé. Mas eu só vou conseguir fazer isso e, inclusive, agregar valor à minha marca, ao meu branding, se eu estiver olhando para a saúde emocional. Tem pesquisas, só jogar no Google, né? Grandes pesquisas aí, grandes organizações que entenderam que quanto mais saudável é aquele espaço, quanto mais feliz as pessoas estão ali, mais elas vão vestir a camisa, serão criativas, vão ter alta performance, vão entregar. E mais, obviamente, as pessoas de fora vão se conectar com aquela marca. Entende? Por isso que a gente tem lá esse prêmio, melhor lugar para se trabalhar. Por que que você tem essas iniciativas? E por que que as organizações têm se aberto cada vez mais? Porque sim, perde dinheiro, né? Porque se eu perco criatividade, se eu perco talento, eu tô perdendo dinheiro.
Eu acho que... Você falou de burnout, muitas pessoas têm burnout, ficam em casa, afastadas, etc. É para se pensar também. Essa foi Mariana Luz, a minha terapeuta, que não é minha terapeuta. Era num sonho ideal de terapia. Para conhecê-la, entre no Mari Luz, psicóloga no Instagram.
É isso. E lá LinkedIn. LinkedIn, Mariana Luz, psicóloga.
Ela arrasa, eu realmente acho essa mulher uma das mais feras que eu já conheci. Muito obrigada.
É sempre um prazer, Amanda. Você é incrível. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pelo convite. E a minha mensagem final é: se cuidem. Tem aqui na minha camiseta: cuidar de saúde mental é um ato político. E o nosso corpo, ele é político. Por isso que quando a gente pratica saúde mental, a gente também está fazendo política. Então, se cuidem.
Só para avisar para o próximo cliente, paciente dela, ela já está saindo daqui, porque daí se ela deve estar assistindo, vai falar: meu Deus, você não está aparecendo na minha sessão. Sim, ela é muito ocupada. Ela pegou um tempinho para a gente. Muito obrigada, Mariana Luz.
Um beijo para todo mundo. Obrigada, Amanda.
Um beijo. Nossas lives acabaram. Ah, põe o efeito de ai, Ariel. Vocês ouviram? Então, acabaram por quê? Porque era o setembro amarelo, acabou. E mais o Esquizofrenóias, já temos outros episódios gravados, estará no seu feed aí, bonitinho, como sempre esteve. Voltaremos com lives a qualquer momento e, por favor, deem like, se inscrevam no canal. Eu sou um péssimo youtuber. Se inscrevam, deem joinha. Compartilha com uma pessoa que você acha que vai precisar. E é isso. Vamos fazer esse conteúdo ser mais viralizado que os cortes do Podpah. Um beijo a todos. Tchau.